Educação.
E hoje é o último dia para apresentar contribuições à consulta pública da Base Nacional Comum Curricular. Quase 12 milhões de sugestões já haviam sido enviadas pela internet até ontem à tarde. A base estabelece os conteúdos mínimos que os estudantes devem aprender a cada etapa da educação básica, da educação infantil ao ensino médio. A segunda versão do documento será concluída até 15 de abril para ser apresentada em junho. E sobre esse assunto, a Base Nacional Comum Curricular, nós conversamos com o secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Manuel Palácios. A entrevista foi concedida ao jornalista Gustavo Cunha.
Secretário Manuel Palácios, seguindo o cronograma da Base Nacional Comum Curricular, mais uma etapa sendo concluída, que é a consulta pública com contribuições de toda a sociedade para a elaboração do documento. São mais de 11 milhões de contribuições, já é possível fazer um balanço delas? E mais do que isso, secretário, o que vai ser feito disso tudo? Quem que vai analisar todas essas propostas, saber quais são coerentes, quais vão ser descartadas, secretário? Qual que é o trabalho que se faz a partir de agora?
Olha, nós começamos esse trabalho de análise das contribuições com o conjunto de contribuições que recebemos até 15 de dezembro. Nós dividimos essa consulta pública em duas etapas e concluímos a primeira em 15 de dezembro e estamos agora concluindo o conjunto do processo. Então já cerca de 9 milhões de contribuições que foram recebidas até 15 de dezembro já entraram em análise com uma equipe da Universidade de Brasília que está trabalhando nisso e a participação de professores de outras universidades, inclusive da UFMG e da PUC do Rio. Né? Nós temos professores de várias universidades participando dessa análise dos dados. E o encerramento hoje da consulta pública traz uma alegria imensa com a participação que nós conseguimos alcançar nesses 6 meses. Eu creio que até o final do dia nós teremos mais de 12 milhões de contribuições, são 200 mil professores que participaram ativamente desse processo e mais de 40 mil escolas. Para cada escola que você encontra registrada no sistema, você tem um grupo grande de professores participando desse processo. Então, no total, eu acho que nós podemos estimar uma participação muito significativa dos profissionais da educação em todas as escolas do país. Além disso, nós temos no portal a contribuição das associações profissionais e sociedades científicas, são várias delas que participaram desse processo. Nós fizemos centenas de reuniões com professores da educação básica, com pesquisadores, com representantes de associações.
Secretário, eu queria fazer uma questão sobre o ensino médio. Né? Há especialistas que afirmam que o ensino médio tem um percurso curricular muito engessado, que acaba tornando essa etapa de ensino desinteressante para o aluno, e que o ideal seria diversificar o currículo para que ele fique mais atrativo e atrelado ao dia a dia dos alunos, oferecendo, por exemplo, percursos profissionalizantes. Eu queria saber, qual o entendimento do MEC sobre isso, secretário? Como que a base pode orientar para que o ensino se torne mais atrativo, mais atrelado ao cotidiano do aluno do ensino médio, evitando até mesmo a evasão escolar?
A Base Nacional Comum deve corresponder a uma parcela da carga horária destinada a cada etapa da educação básica, de modo que a parte diversificada do currículo consiga propor diferentes estratégias de ensino para os estudantes das redes. Né? Essa decisão de que a parte diversificada do currículo deve corresponder a uma parcela significativa da carga horária, ela está associada justamente a essa possibilidade de construir itinerários mais flexíveis, em especial no ensino médio. Esse é um tema que tem sido objeto de conversa, de entendimento com os secretários de educação dos estados, né, em especial por meio do CONCET, e nós temos chegado a uma convergência muito importante nesse terreno. A Base Nacional Comum, ela vai especificar aquilo que é obrigatório em todo o país, ela deve ser suficientemente concisa para deixar o espaço necessário à construção de itinerários alternativos que possam ser objeto de escolha por parte dos estudantes, de acordo com as suas afinidades, os seus interesses, sejam itinerários para estudos mais aprofundados em áreas do conhecimento que os estudantes tenham uma maior afinidade, sejam itinerários associados à formação profissional. Enfim, o importante é que a Base Nacional Comum especifique aquilo que é essencial e que deve ser oferecido a todos os estudantes no país. E com isso assegure também a participação desses estudantes no Enem para acesso à educação superior e que também os capacite adequadamente para um percurso profissional de nível médio.
Dessa forma, também é uma maneira de contemplar as diversas realidades sociais e educacionais do Brasil. A gente sabe que existem vários locais de norte a sul onde há diferentes realidades. Como que a base, então, contempla as diferentes origens também dos estudantes?
O importante é que a base, ela tem sempre por referência a ideia de que todo estudante brasileiro deve ter oportunidades iguais de aprendizagem. Daí o estabelecimento de objetivos de aprendizagem que são devem ser assegurados a todos os estudantes em todas as etapas da educação básica. Agora, a diferenciação, ela depende sempre de escolhas estaduais, municipais, de escolhas locais. Tanto para atender aquilo que é singular daquela região, a literatura regional, a geografia específica daquela região, daquele estado, daquele município, enfim, temas que são próprios de cada lugar, mas também há possibilidades de formação que as redes têm condições de oferecer adicionais ao que a Base Nacional Comum especifica. Então você tanto tem, dentro dessa parte diversificada, o estudo da literatura regional, como também tem oportunidades de formação profissional ou oportunidades de estudos aprofundados que determinada rede tem condições de oferecer e outra pode não optar por esse caminho, optar por um caminho diferente. Então essa diversificação, ela se ajusta ao princípio de que as oportunidades devem ser iguais para todos, e é isso que especifica a base.
Secretário Manuel Palacios, o senhor citou também a questão do Enem, né, que aí o Enem também estaria contemplado, seria uma base também pensada um pouco já na seleção para o ensino superior. E sobre o ensino superior, quais pontos a base traz? Também é um currículo que alguns especialistas, alguns educadores questionam, por ser um modelo tradicional. Alguns dizem que é um modelo tradicional baseado na sala de aula, onde o estudante recebe conteúdos pelo professor, mas que poderia ser revisto, em que o estudante poderia ter valorizado a autonomia do estudante poderia ter sido valorizada. A base, ela contempla também alterações no ensino superior, na graduação? Então, desde a educação básica até chegando ao ensino superior?
Olha, o que ela especifica são os objetivos de aprendizagem do ensino médio. Ao especificar os objetivos de aprendizagem do ensino médio, ela estabelece o que deve ser oferecido a todos os estudantes, inclusive de modo que ele tenha condições de ter acesso à educação superior. Então, há um trabalho a ser feito após a aprovação da Base Nacional Comum Curricular, que é assegurar o alinhamento do Enem com a base. Ou seja, a base deve ser a referência para o Enem e, portanto, a referência para o SISU, o ProUni, o FIES, para todos os procedimentos adotados para a seleção de estudantes na educação superior. Então isso é importante, quer dizer, o Enem ficar alinhado com a base é um trabalho a ser desenvolvido após a aprovação da base. Com relação a um tratamento mais inovador, mais criativo dos temas e objetivos do ensino médio, é importante dizer que a base apenas especifica objetivos, ela não discute como deve ser ensinado tal ou qual tema, tal ou qual área da ciência deve ser abordada. Enfim, o tratamento interdisciplinar, o tratamento em sala de aula mais criativo dos temas que importam na educação básica, normalmente é uma questão muito mais próxima do como, né, do como fazer, do como desenvolver as atividades, como organizar o ensino, do quais são os objetivos naquela etapa da educação básica. Então você pode ter como objetivos da educação científica, uma série de alcançar, que os estudantes alcancem uma série de capacidades, adquiram uma série de conhecimentos, agora você não diz como é que esses objetivos vão ser alcançados. Então você tem um imenso espaço sobre o qual a base não pode se manifestar, porque não é o objetivo dela, para desenvolver propostas inovadoras de ensino, propostas pedagógicas criativas. Não há, a base não representa para a organização do ensino e para o desenvolvimento de atividades pedagógicas qualquer tipo de engessamento. Muito ao contrário, o que ela cria são condições bem mais favoráveis para que todas as políticas públicas elas convirjam para a realização dos objetivos que lá estão especificados e, ao mesmo tempo, o país se comprometa, né, os profissionais da educação, os professores, a sociedade, com a assegurar a todos que esses objetivos estejam ao seu alcance. Né?
Sim, agora, Emanuel Palacios, por fim, eu queria saber sobre o calendário de implementação dos conteúdos da base. Podemos traçar para daqui a quantos anos já podemos estimar que a base vai estar totalmente implementada e como que isso vai ser articulado com estados e municípios. A gente tem hoje, por exemplo, estados que nem aprovaram seus planos estaduais de educação, ainda estão discutindo as diretrizes da educação. Como que vai ser o calendário de implementação da base e essa articulação com estados e municípios?
Olha, o trabalho que nós fizemos até aqui foi construído desde o início com a participação dos secretários estaduais e municipais de educação. A comissão de redação da proposta preliminar, ela foi composta com... os integrantes foram selecionados com a participação das secretarias estaduais, municipais e do MEC. Portanto, nós temos desde o início um trabalho conduzido com a participação das secretarias. A segunda versão dessa proposta preliminar deve ser publicada agora em abril, já incorporando as sugestões que foram apresentadas por toda essa grande variedade de participantes da consulta pública, desse debate que aconteceu em todo o país. E essa segunda versão ela vai ser ainda submetida ao crivo de seminários estaduais organizados pelas secretarias estaduais de educação e as seções estaduais da União Nacional dos Dirigentes Municipais, portanto, com a participação de Estado e municípios, em seminários estaduais, que a nossa previsão é que aconteça em maio. Né? Esses seminários apresentarão ainda sugestões adicionais de revisão e aprimoramento da proposta da base. Após essa última revisão, nós vamos encaminhar ao Conselho Nacional de Educação. A expectativa nossa é que o Conselho, tendo participado de todo esse debate, esteja em condições de aprovar a proposta em um tempo relativamente curto. Enfim, se 2016 for o ano em que a base venha a ser homologada, que é a nossa expectativa, estamos todos trabalhando para isso, eu acho que em 2017 teremos os estados e os municípios aplicados ao esforço de ajustar seus currículos à base nacional comum. Então, 2017 deve ser um ano de muita discussão sobre políticas curriculares que tem por referência a Base Nacional Comum aprovada em 2016. É claro que outros efeitos da Base Nacional devem se fazer em um tempo mais distendido. O impacto, por exemplo, na formação de professores. A Política Nacional do Livro Didático deve sofrer uma influência muito grande da Base Nacional Comum, mas é muito provável que essa influência só ocorra em 2020, porque só seja visível em 2020, porque os livros que vão ser distribuídos em 2018 já estão sendo elaborados. Então, o livro de idade trabalha com 3 anos de antecedência. Uma revisão da Prova Brasil e do Enem para ajustá-los aos objetivos de aprendizagem da base também deve... Eu imagino que apenas em 2018 e 2019 nós tenhamos condições de ter uma Prova Brasil e um Enem totalmente alinhados com a base. Isso supondo que, como é o nosso desejo, a Base Nacional Comum seja aprovada com o apoio de todos os estados brasileiros em 2016.
Manuel Palacios, secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, agradeço mais uma vez sua participação aqui na Rádio UFMG Educativa, emissora educativa da Universidade Federal de Minas Gerais.
Eu agradeço muito, e agradeço muito a participação da UFMG em todo esse processo.
Você acaba de ouvir o secretário nacional, o secretário de Educação Básica do Ministério da Educação, Manuel Palacios. A base ainda precisa ser aprovada pelo Conselho Nacional de Educação antes de ser homologada pelo MEC. Mais informações e contribuições pelo site basenacionalcomum.mec.gov.br. Você pode conferir uma versão estendida dessa entrevista no nosso site, que é o www.ufmg.br/rádio, e no nosso Facebook, que é o facebook.com/UFMG Educativa.